quando nada é lógico. Isso é psicológico. Isso é psicológico.
Olá, eu sou a Adriana Nascimento.
Eu sou o João Paulo Sousa, este é o Isso é Psicológico e hoje... hoje falamos sobre provavelmente o tema mais romântico de sempre, só que é unilateral, é isso?
Felizes para sempre.
Com ponto de interrogação, pelos vistos. Eu e a Adriana tivemos recentemente esta discussão sobre acreditarmos ou não no felizes para sempre. Eu, pessoalmente, casei-me a acreditar no felizes para sempre, por acaso foi contigo,
exato,
que me casei.
Comigo.
Pelos vistos, tu não acreditas nisso.
Eu não sei se nós dissemos que íamos ser felizes para sempre no casamento.
Eu, na minha cabeça, disse. E disse também que prometia que essa cena, daquelas cenas que nós dissemos. Quando pusemos a aliança que depois estava na mão errada e tivemos que voltar a tirar e pôr outra vez. Lembras-te? Foi lá o teu tio dizer, olha, não é aí nessa.
Mas foi só depois, que era para não estragar o momento também.
Sim, mas vá, não desvies a conversa. Porquê é que não acreditas no felizes para sempre? Qual é o teu problema com felizes para sempre?
Ah, uma ideia tão romântica, mas de onde é que ela vem, não é?
De onde é que ela vem?
Então, nós quando olhamos para as histórias que nós ouvimos a vida toda, há um personagem, geralmente é uma donzela que está em apuros, depois ela vai ser salva por alguém...
Que vem num cavalo.
Que
grande.
Vem num cavalo...
Isso já não é tanto assim, não é?
Exato.
Os filmes hoje em dia, nem os filmes de desenhos animados, quanto mais...
Felizmente, mas a nossa geração ainda cresceu com este tipo de contos em que, depois de uma série de aventuras, havia um casal que ficava junto, casava...
Eu não sei se é geracional, isto já acontece, esta ideia de esta ideia está muito ligada à monogamia em geral, não é?
Claro, porque depois é um casal.
Isto é uma coisa antiga, mais do que a Disney, se calhar.
Exatamente, que fica junto. Mas o que interessa é, essa história acaba com e viveram felizes para sempre.
Sim.
Okay? Geralmente até aparece assim, tipo numa letra bonitinha, a dizer viveram felizes
que
para sempre.
Que é quando estão a ir no cavalo.
Estão a ir no cavalo, estão tipo
Porto Sol.
Casados, Porto Sol, etc. Isso é só o início. Isso não é o fim da história.
Ok.
Isso é...
Já percebi.
Estamos aqui a reduzir as coisas muito.
Portanto, e tu achas que isto começa quando a malta acha que acaba.
Exatamente.
Mas o facto da malta, de haver pessoas, claro, e a nossa sociedade instala essa ideia, o facto de haver pessoas que acreditam que a relação acaba quando se faz esse tipo de promessa do vamos ficar juntos, vamos, de algum modo, isto
não
vai durar
acabar,
para sempre.
Mas é um... estabilizar, olha, já está feito.
Não é preciso fazer nada.
Agora não preciso me preocupar, porque eu casei-me, tenho cavalo branco e não sei o quê, portanto, felizes para sempre está garantido. E não está nada garantido. E se as histórias continuassem, o que iam mostrar eram 20 anos de pessoas a fazerem uma série de coisas.
Discussões, como o nosso episódio anterior.
Exatamente, e a terem que construir isto, não é? Tijolo a tijolo, para conseguir fazer alguma coisa. Portanto, ter uma ideia de que o momento, esse momento, sim, de compromisso é de alguma forma uma garantia de uma felicidade permanente, para mim, isso é não é uma ideia que seja muito saudável.
Eu percebo a ideia, mas tu não partes sequer, não achas que se deve de alguma maneira, ou que é bonito, sei lá, estou a tentar convencer-te, partir para uma relação a pensar isto vai ser para sempre.
Ah, mas isso não é exatamente um viver um feliz para sempre, não é?
Ok.
Porque isso, uma coisa é dizer, vamos partir a pensar que ela vai durar para sempre.
Eu não consigo conceber a ideia. Não consigo mesmo. E se calhar por isso é que estou contigo há 20 anos e não tive outras relações. É que eu não consigo conceber a ideia de avançar para uma relação sem ter, pá, uma vontade enorme dentro de mim de fazer resultar isto para sempre.
Certo, mas o que é que significa fazer resultar isto para sempre? Para já não significa que é felizes para sempre, porque então tu estás a deixar espaço para que nem se não vamos ser felizes o tempo todo, não é? O próprio conceito de ser feliz não é uma coisa que tu sentes o tempo todo e que estás o tempo todo super feliz.
Não dá para sentir felicidade 24/7, não é?
E também é uma coisa que nós vamos construindo, vamos sentindo, vamos colocando uma série de planos em prática para poder ter essa felicidade que não é para sempre e que não é o tempo todo.
Não quer dizer que não seja para sempre. Calma lá com o para sempre. Essa felicidade, para bem dessa relação, deve ser para sempre, deve acontecer muitas vezes. Não está a acontecer, é o tempo todo.
Okay.
Não confundas o tempo todo com para sempre.
Está bem, então é feliz de vez em quando para sempre.
Não sei se funciona para título.
Não é muito catchy.
Não é muito catchy. Mas a cena é...
E ainda há outra coisa, que é o para sempre. Eu gosto dessa intenção de que a relação vai durar para sempre.
Ah, obrigado.
Eu também sinto essa intenção de que a relação vai durar para
não
sempre.
Não precisas dizer por obrigação. Está tudo bem.
No entanto, eu acho que é muito importante nós percebermos que as relações não são todas para sempre. E nós falámos disso quando a Luana teve cá.
Sim. Episódio 2, terapia de casal, falámos sobre isto.
Cada vez mais as relações... Assim, nós não podemos ignorar que as estatísticas mostram níveis muito elevados de divórcio, não é?
Mais de 50%, sim.
Portanto, como é que nós vamos achar que todas as relações vão durar para sempre? Isso até põe uma pressão mesmo muito grande. E hoje em dia nós somos mais realistas e percebemos que ao longo da vida as pessoas podem ter mais do que uma relação feliz.
Certo.
Não é? E que não é só porque não durou para sempre que isso de alguma maneira tem que ser...
Que foi mau e que não há volta a dar.
Exato,
nunca mais,
ou que desvalorizou essa relação. Pode haver relações que tiveram um princípio, que tiveram um meio e que também tiveram um fim.
Certo.
E que a pessoa avança para lá disso.
Eu percebo isso, mas ainda assim, quando avanças para uma relação em geral, mesmo que ela venha a acabar, eu acho não só bonito, mas respeitoso avançares com a ideia do isto vai resultar para se... pronto, isto vai resultar, eu não vou dizer para sempre, isto vai resultar, isto tem de resultar, não é? Se não avanças, porque é que avanças para uma relação? Qual é a obrigação que tens de avançar para uma relação se estás a achar que não vai durar para sempre e que é impossível chegar a esse estado? Então deixas de acreditar totalmente em relações e depois passas a não ter relações e passas a ser um bicho do mato que realmente não vai ter relações porque ninguém te quer aturar.
Pois, eu acho que isso é um bocado pessimista. Acho que pode ser só realista de que a relação vai durar enquanto as duas pessoas estiverem felizes de estar nessa relação, enquanto puderem estar a acrescentar um ao outro, enquanto tiverem ferramentas também para fazer com que a relação dure.
Certo.
Não é?
Mas há aí uma questão que é, esta história da felicidade, para mim faz-me mais confusão o felizes do que o para sempre, honestamente. Okay. Porque acho, é praticamente impossível estares... Podes sentir que uma relação, quando olhas para ela... Nós olhamos para estes nossos 20 anos e podemos dizer que fomos felizes muitas vezes, mas não fomos felizes o tempo todo. Houve vários problemas.
Sim, eu acho que é importante também essa questão de que uma relação, mesmo que dure muito tempo, não é feliz o tempo todo.
Certo, isso aí eu concordo.
Mas podes ter outra coisa, que é podes ter uma estabilidade, podes ter paz, espaço dentro da relação.
É que no início há uma espécie de... Essa felicidade, esse turbilhão da paixão e do amor e do sexo e dessas coisas todas que existem no início faz com que se tenha uma ideia de relação que depois não é... Não se estende esse tipo de relação. E olha, a Luana, no episódio da terapia de casal, falou sobre isto. Pode durar até... um ano ou três anos ou uma coisa assim, no máximo, mas isso muda e depois a felicidade pode passar a ter outros conceitos, como por exemplo a paz ou a estabilidade, termos a segurança de discutirmos sabendo que essa discussão não vai fazer com que a nossa relação se destrua, é uma cena muito forte que nos está a ajudar muito a sermos felizes para sempre.
Exatamente, a estarmos juntos para sempre. Acho que devíamos mudar aqui a maneira como nós definimos isto. Em vez de ser um feliz para sempre, é ok, juntos, está bem, com tendência a para sempre. Exato, como uma função em que tem tendência para infinito.
É que eu não sabia disto. Foi em 2016 que me aconteceu isto. Eu não sabia disto. Estou a saber disto em 2025. Eu casei com uma pessoa que não acredita na monogamia. É isto. Eu casei monogamicamente.
Sim.
Com uma pessoa que não acredita na monogamia.
Não é não acreditar.
Mas achas que não é o melhor?
Eu acho é que não é a única opção.
Certo. Isso é fixe. É verdade. E é fixe saberes isso. Porque há muitas pessoas que têm grandes dilemas na vida por se terem colocado elas... terem entrado numa relação monogâmica, essa relação não ter resultado e acham que depois disso o mundo acabou. E eu não imagino quão difícil é que isso será. E, portanto, percebo que digas isso e acho que até é vantajoso não é saber isso, mas tipo, ter essa noção. Mas isso também significa muito, diz muito sobre ti, que tu és o tipo de pessoa que às vezes está nas coisas com um pezinho de fora, de se eu me puder proteger e não me magoar muito.
Isso é verdade, mas eu também...
Mais do que eu, por exemplo, me atiro de cabeça para
tudo. Eu acho que tu estás a definir monogamia como estar com a mesma pessoa para sempre.
Certo.
E mais uma vez, isso também não é verdade, porque só significa que tu estás só com uma pessoa.
Sim, mas podes estar em várias relações monogâmicas.
Exatamente, ao longo da vida, ir passando por mais do que uma... Repara, nós crescemos numa sociedade em que havia muitas ideias... que são quase passadas como isto é como as coisas devem acontecer.
Uhum.
Tu vais crescer, estudar, depois vais para a universidade, tirar um curso, depois vais trabalhar e ter um relacionamento, casar, ter 2,5 filhos, ou o que é, e viver com essa pessoa para sempre. E todo, cada um destes passos, deste percurso, é questionável e hoje em dia nós já devíamos olhar para isto como uma narrativa que... é-nos vendida e que se nós aceitarmos vai ditar a nossa vida toda e que não é necessariamente aquilo que nos vai fazer estar mais felizes.
Concordando contigo, deixa-me só dizer que ela às vezes é-nos vendida de uma forma que pode ser, no meu caso, bonita. Por exemplo, essa ideia de tu vais casar-te com uma pessoa e tentar ser feliz para sempre com ela foi um valor e uma ideia e uma cena que o meu avô me passou, e que eu respeito muito e que eu tenho muito carinho pela ideia e por ter recebido isso.
Sim.
Ele também me vendeu um bocado isso, mas eu adoro que ele me tenha passado isso.
Mas ele vendeu-te isso porque na altura em que ele cresceu, que foi há 80 anos,
sim.
Imagina, era um mundo completamente diferente.
Certo, 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 certo.
Em que, efetivamente, isso era aquilo que era expectável.
Claro, mas imagina, tu dizes, vais ter com uma pessoa qualquer ao calhas, na rua, que tenha relações monogâmicas ou não, que não tenha relação nenhuma, que acredite no amor ou não, no feliz para sempre ou não, e dizes, olha, eu tive nos 50 anos de casado dos meus avós, e não há ninguém que não te diga assim, olha que bonito.
Claro que é muito bonito.
Fogo, é incrível.
É lindo, principalmente quando...
Eu quero isso para a minha vida.
Ok, mas a relação de 50 anos dos teus avós foi uma relação feliz, no tal sentido que... Feliz às vezes... Como é que é? Para sempre feliz às vezes.
Para sempre a tentar ser felizes.
Exatamente. Mas há pessoas que vivem em relações de 50 anos que não são felizes às vezes.
Sim.
E que estão juntos só porque, efetivamente, isso foi um valor que lhes foi transmitido. Eles acreditaram que era isso que tinham que fazer porque era o seu papel na sociedade. E não precisavam. E hoje em dia nós precisamos também que as nossas crianças cresçam com a ideia de que se não tiverem bem e se a relação não for saudável para elas, não têm que ficar para sempre, porque não têm essa pressão de que têm que ficar para
sim,
sempre.
Sim, isso eu concordo, isso eu percebo perfeitamente. Só que às vezes vejo...
Há muitos números que estão contra... Vá, não é contra ti, mas é contra que esta ideia seja o mais saudável.
Só que às vezes vejo aquilo que nós já falámos aqui, que é pessoas a meterem-se em relações que acreditam no para sempre, só que depois ficam tão chocadas com aquilo que é a realidade de uma relação, do vais ter que trabalhar para sempre, vais ter que resolver problemas para sempre, vais ter que ter discussões para sempre, vais ter que ter um monte de chatices para sempre para poder manter essa relação, e depois ficam tão... como é que se diz? Surpreendidas com isso, que decidem acabar essa relação como se a próxima relação que eles vão tentar ter não fosse,
fosse
ter
super
isso também.
Fácil, não é?
A próxima também vai ter isso. Não há hipótese nenhuma. Se queres estar numa relação, vai ter essa
cena. Olha, estás a ver, já estás a reformular. Vamos, não é viveram felizes para sempre, é trabalharam para ser felizes para sempre.
Olha, isso é uma boa... É uma boa dica. O que é que se pode fazer, então, para sermos mais felizes?
Mais felizes na tal relação
longa
para sempre.
Sim.
Está bem. Então... Vamos começar por tirar essa pressão. Porque eu acho que se tirar dessa...
Número um, não acreditar nisto.
Não precisam de sentir pressão de que o têm que fazer.
Eu percebo.
Isso pode ajudar.
Eu percebo. É só uma coisa que eu tenho, que eu sinto e que acho muito bonita e que gosto de ter. Mas percebo que não pode ser obrigatória e que se torna uma coisa má, no sentido de uma pressão, é melhor não ter.
Pronto. Não é? Portanto, desconstruímos isso. E o que nós queremos
é
que as pessoas
agora
estejam felizes, não é? E que trabalhem para serem felizes juntas.
Sim.
E isso, trabalhar para ser feliz juntos implica muita coisa. Implica que tens que estar na relação de uma forma muito ativa. O viveram felizes para sempre é super passivo, não é? Yeah. É tipo, passivamente juntaram-se e a partir daí foi garantido e, está portanto, feito. Está feito. Não, vamos ser super ativos. E, portanto, ativos significa que vamos ter planeamento ativo. Olha, algumas das coisas que nós fazemos como planear o próximo ano, em termos das férias e dos momentos em que
em
vamos
tudo,
ter juntos.
O próximo ano, em termos de finanças pessoais.
Exatamente.
O próximo ano, em termos de os nossos objetivos pessoais de qualquer coisa. Nós, por exemplo, fazemos bem isso em conjunto. Não só planear coisas tão fixe como as férias, mas também planear coisas tão chatas como as finanças pessoais ou outra coisa qualquer que seja menos do nosso interesse intrínseco.
Sim, ou imediato, não é?
Ou imediato.
Mas
né?
isso
trabalho.
É muito importante, porque. E também para poderes fazer esse planeamento tens que tirar tempo específico para fazer um planeamento. Que eu acho que é aquilo que muitas vezes nós estamos, não é? Cheios de coisas para
deixamos
fazer.
Deixamos andar.
E temos filhos.
E depois
e
eu
temos
passo a semana a dizer vamos planear a próxima semana, se faz favor, para eu saber onde é que tu vais estar a fazer o quê, onde. E eu, para eu te dizer quantas vezes é que vou dormir fora porque tenho insert coin no norte a sul do país, para tu saberes disto de antemão, para podermos preparar isto, para poderes não ficar sozinha com o Leo e pedirmos ajuda. É importante.
É muito importante. Portanto, planear. E planear esses momentos de felicidade. E por acaso foi uma coisa interessante que li há pouco tempo, que era olharmos especificamente para o que é que nos faz sentir felizes.
Uhum.
E não, não só, por exemplo, ter uma lista mesmo de olha, eu gosto mesmo de fazer isto porque me faz sentir assim.
Individualmente ou em conjunto?
Individualmente e em conjunto.
Eu já fiz a minha individual.
Fizeste?
Sim.
Então...
Fiz há pouco tempo. A minha psicóloga aconselhou-me a fazer e cheguei a uma conclusão muito fixe, que é todas as coisas de todas as coisas que estão lá, da lista inteira, são para aí, sei lá, 20 ou 30 coisas que estão lá, que me fazem sentir bem quase imediatamente, só uma delas é que exige que haja alguma preparação, mas acima de tudo que exige que é paga. Há lá coisas como, por exemplo, faz-me sentir bem, rir, estar na natureza, ir ao mar, estar com amigos, estar contigo, estar com o Léo, estar com, sei lá, um monte de coisas. Mas, por exemplo, viajar faz-me sentir bem. Essa é das únicas e das poucas que é preciso pagar para fazê-la. Porque às vezes fazer coisas que nos fazem sentir bem podem ser mesmo muito simples.
Sim, mas para tu tens que saber o que é que te faz sentir bem. Então tens que fazer a reflexão de... Eu gosto de... Por exemplo, estavas a dizer, rir é uma coisa que te faz sentir bem. Quando é que tu te ris? Tens de procurar que tipo de situações é que te faz rir. Porque é isso que tu queres aumentar, não é? Então tens que olhar para o que é que tu queres sentir e o que é que te faz sentir.
O que é que é preciso fazer?
E tens de fazer essa lista para ti e, com tempo em família. E quando o Leonardo começar a falar, também podemos perguntar o que é que ele quer pôr lá.
Nós já sabemos o que é que ele quer, não é?
Sabes que foi engraçado que eu ouvi esta ideia de fazer esta lista do que é que nos faz sentir, como é que nos faz sentir e o quê. E a pessoa que estava a falar disso tinha perguntado aos filhos o que é que eles gostavam de fazer e tinham chegado à conclusão que, por exemplo, parques de diversões não era uma coisa que os miúdos gostassem assim tanto, porque tinham um nível de stress muito grande associado.
Okay.
Tinha aquele momento de andar nas coisas que era agradável, mas depois tinha tudo à volta, era demasiado estressante. E eles, se calhar, preferiam ter um momento mais pacífico em família.
Olha, eu descobri com o Léo, que adora pintar, com o nosso filho que adora pintar, que realmente isto é uma coisa que descontrai, já não me lembrava disto. Há
Pronto.
Anos que não pintava.
Estás a ver? Então, olha, para esta história do sermos felizes é identificarmos estas coisas e depois fazê-las, não é?
Há outra também que nós falamos muito e que eu acho que é a chave de muita coisa, na vida em geral, não só na vida em casal, mas na vida em geral, que é, por exemplo, e que obriga um bocadinho a parar também, que é refletir sobre as coisas e estarmos gratos por elas. Por aquele momento que vivemos que foi bom, por aquelas férias que fizemos que foram boas, por aquele ano que correu bem, por aquela conquista que tivemos os dois e que fomos celebrar, por aquela pequena coisa que
A gratidão fez. É um exercício que realmente contribui para este Felizes para Sempre.
Muito.
Independentemente de ser em casal ou
Sim. Isto vale tudo para
individualmente.
Individual também.
Sim, e há pouco tempo, se calhar ajudou a dar a volta, num exemplo muito prático, houve uma situação que não tinha corrido tão bem e que tu estavas um bocado triste por isso. E eu sugeri fazermos o exercício da gratidão, que o exercício são três coisas, temos que listar três coisas pelas quais estamos gratos.
Uhum.
Lembras-te? tu fizeste essa lista e depois até listaste mais coisas, porque afinal, quando olhaste para exatamente a mesma situação com a qual tinhas ficado desiludido, haviam várias coisas pelas quais estavas grato nessa situação.
Isso está-me a fazer pensar que a história do Felizes para Sempre, também vem um bocadinho do tipo de traumas que nós trazemos associados a relações, por exemplo.
Como assim, então?
Essas histórias, essas coisas que estão à volta, essas ideias que nos vendem, que nos dão, que nos, seja lá o que for, também traz um bocadinho os medos.
Claro, porque, repara, se tu acreditares que é para sempre, que uma relação é para sempre e que as relações devem ser para sempre, imagina que tiveste em contacto, tiveste na família uma relação que não durou para sempre e que foi difícil e que teve um divórcio, que se passou por
Sim,
um
que essas
monte de momentos
pessoas
difíceis.
desmoronaram internamente.
Para já, a dificuldade de ultrapassar isso é muitíssimo maior. Porque tu acreditavas, tinhas esta crença de um feliz para sempre e destruíram-te a tua crença. Isso é uma coisa que destrói o nosso, a nossa própria identidade, não é? Eu sou uma pessoa que acredita em felizes para sempre. Não houve felizes para sempre. O que é que isso diz sobre mim também?
E isso quer dizer que o mundo é um sítio perigoso. Bora defender-me.
E se calhar torna as pessoas mais desconfiadas.
O que não é 100% mau, porque pode fazer com que elas não se metam em relações que realmente não são boas para elas e que sejam prejudiciais para elas, na verdade. Mas olha que agora que estou a pensar, tu na verdade acreditas em relações que são para sempre?
Ah, é?
Há mais ou menos 2 anos que acreditas nisso.
Em relações para sempre. Não, eu já acredito há muito tempo. Mas esta relação para sempre, que é a relação de mãe,
Essa é para sempre.
essa é para sempre.
Não
Sim.
tens maneira de dar a volta.
Eu não sabia se. Eu acho é que não vai ser igual para sempre.
Ah, claro que não, não é? Ele não vai continuar a mamar até aos 20
Ai,
anos.
esperemos que não.
E a querer fazer desenhos de manhã e não querer ir para a escola e fazer birras.
Ok, mas essa é uma relação que, pela sua natureza, é efetivamente para sempre.
Mas é uma relação que é para sempre.
Pois é.
E nós partimos para ela. A saber que é para sempre. Só que há uma questão. Olha, isto é muito curioso, que é quando tens esta relação, este podcast é sobre relações, portanto, todas as relações cabem cá dentro. Quando estás a ponto de ser pai, mãe, quando partes para esta nova fase da tua vida, há muito esta cena, e nós fizemos isto, que é fazer cursos de preparação para o parto. E esta cena está em todo lado, está disseminada, felizmente, há bom acesso a isto, é bom. É ótimo que se faça, só que o parto é uma cena que dura mais. Vá, um dia, vamos esticar isto. Um dia e meio na loucura.
Sim, depende.
E tu de repente,
Em média.
não é? Tens ali um dia, tens a preparação, estás muito bem preparado para um dia, só que nesse dia começou uma relação que dura para o resto da tua vida. Porque raio é que ninguém te preparou para o que vem a seguir?
Pois, olha, repara, estás a ver? É a mesma coisa que o Felizes para Sempre. É, tu preparas tudo e tens um grande foco naquele
Para o
momento.
encontro, para
Exatamente.
encontrar a pessoa certa
Para
para ser feliz para sempre.
o início. E afinal há imenso trabalho, tal como eu disse no início, que havia numa relação, que não
Sim.
era o feliz para sempre, não era o fim de
Não,
nada.
mas e ter um filho também
O
dá
parto
muito
também não é o
trabalho.
fim de nada, aliás, o
É o
parto é o
início.
início. E depois, passado 2 anos, tu estás a pensar: epá, onde é que estava o meu curso de preparação para os 2 anos? É que dava-me mesmo muito jeito.
Pois. E não há filme nenhum ou história nenhuma em que haja um parto e depois diz: foram felizes para sempre. Estás a ver? Falta
Exato.
isso. Mas se calhar foram. É bom que sim.
Se calhar
Só
trabalharam
que.
para serem felizes de vez em quando, para sempre.
E inicialmente muito unilateralmente. Porque a outra pessoa não está a trabalhar nada nesse sentido.
É, pois, é
Porque é um
verdade.
bebé.
Não sei quando é que ele vai começar a trabalhar para isto.
Quando é que ele vai começar a trabalhar para sermos felizes para sempre? Porque ele deseja isso, na verdade.
Ele ainda não sabe o que deseja. Mas,
Achas que
olha,
não?
vamos ter que explicar que isto dá trabalho.
Então, o resumo deste episódio em que eu gostava que todas as pessoas fossem felizes para sempre é.
Eu também gostava que as pessoas fossem felizes para sempre. O resumo é que
Mas não acreditas na ideia?
viverem felizes para sempre é só o início.
Ok, gosto disso. Viver feliz para sempre é só o início. Eu gostei de termos falado do facto de, às vezes, a felicidade dentro de uma relação internamente também, mas dentro de uma relação pode transformar-se de mesmo fisicamente ser outra coisa. A felicidade naquele estado de pensar em estar a rir muito e de euforia.
Sim.
Pode às vezes transformar-se num momento de silêncio até, de calma, de paz, de estabilidade. E isso é uma coisa muito, 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 muito poderosa, mas muito difícil de alcançar.
Sim, mas paz para sempre não. Não é? Que isso é o que nós dizemos quando as pessoas morrem.
Sim. Como é que se diz?
Que fique, descanse em paz.
Que descanse em paz. Pois é, as relações têm que ter. Ah, então é isto.
Voltas ao trabalho.
As relações para estarem vivas não podem estar 100% em paz. Tem que estar altos e baixos.
Tens que estar a trabalhar e tens que fazer com que ela passe pelos momentos de felicidade e pelos momentos de tranquilidade.
Pronto, eu vou aceitar isto.
Temos que ser muito ativos, não há aqui passividade. Não penses que podes simplesmente ficar descansado nos louros.
Muito bem. Eu, nesta relação, em que acredito que vamos ser felizes para sempre, não posso ser passivo. Obrigado, até ao próximo episódio.
Quando nada é lógico, isso é psicológico. Isso é psicológico.